falar-vos um bocadinho da Manuela, que foi jornalista, entretanto dedica-se a tempo inteiro à escrita, muito especialmente também à escrita de biografias, à literatura infantil. Na área da história também é um aspecto que está sempre no seu trabalho, porque foi a sua área de estudo, não é? Em termos académicos, e imagino que isso também tenha alguma influência, mas já vamos falar sobre isso. E depois tem ainda também uma particularidade que eu acho muito interessante e que também acho que pode valer aqui alguma conversa, que é o facto de se considerar ativista e de fazer parte do PAN. Penso que ainda é assim, ou não?
Acho que sim. O ativismo continua,
exatamente. Isso acho que nos pode também reportar a uma questão muito interessante que, por acaso, tem sido aflorada noutras mesas e que tem a ver com a política, mas já lá vamos. Mas com esta ideia de que muitas vezes se diz, eu não gosto de política, não tenho nada a ver com a política, quando a política está em tudo. Não é? E portanto, se calhar pode ser útil irmos aqui um bocadinho às origens destas coisas, que no fundo eu penso que também têm a ver com a escrita. Mas eu ia começar pelo princípio, uma vez que estamos só as duas, e começava por te perguntar relativamente à biografia que também tenho aqui no meu colo. Do António Variações, porque, pronto, além de ser uma biografia e muito, muito, muito interessante de ler, muito fácil de ler, muito, muito viva, é a biografia de alguém que foi uma figura popular, uma pessoa do povo, barbeiro, que se torna, é uma figura assim que se torna mítica. Não é? E, portanto, é de facto, imagino eu, não sei como é que isso começou, mas daquelas figuras que nos apetece biografar, porque não era óbvio que esse percurso lhe viesse a acontecer, não é? Mas a pergunta que te queria colocar para início de conversa é se consegues definir, encontrar, falar um pouco sobre esse ingrediente que faz esta magia de transformar alguém comum em absolutamente extraordinário, como foi o caso do António Variações, ou não sei se considera esta vez a coisa assim, mas consegues identificar?
Ele já era extraordinário. Eu acho que fiz um holofotes, mas em primeiro lugar, boa tarde. Muito obrigada à Câmara de Ovar, nós temos estado a falar todos sobre esta iniciativa, que é de facto trazer a cultura, trazer o debate, trazer estas oficinas de pensamento, porque no fundo o que nós temos estado aqui a fazer, e na outra sessão anterior foi muito claro também, é que isto são oficinas de pensamento, nós crescemos a falar uns com os outros, estimulamos-nos mutuamente quando partimos para um debate, sobretudo em territórios mais que saem daquele cotidiano mais comezinho, de falar daquelas notícias mais comezinhas, e que partimos para o patamar que nos explica maior, que é as nossas grandes interrogações. O Carlos Granja, um abraço muito grande pelo desafio que também me fez. Eu também não sou muito de andar por estes sítios, não sou propriamente secretista, mas eu não sou assim muito de andar nos sítios onde está muita gente, embora goste muito de pessoas. E vamos passar para esta. Obrigada, Isabel, por estares aqui a ter esta conversa comigo, que vai com certeza absoluta ser muito estimulante. Eu tenho que começar por dizer uma coisa. O que eu quis desde sempre, mas sempre, desde que comecei a escrever e a ler, portanto teria 7 anos ou qualquer coisa, era absolutamente, sem sombra de dúvida, ser escritora. Eu ia escrever. E toda a gente da família sabia. E porquê isto? Os livros foram a mais sagrada, a mais extraordinária companhia que uma criança com o meu tipo de características tinha, que era a capacidade de me permitir disparar, fazer férias de mim própria. Eu estava noutro mundo, estava noutro planeta, a minha mãe contava que um dia fizeram uma mudança comigo num sofá a ler um livro. Não me tiravam dali porque eu não largava o livro. Portanto, lá estava o sofá a mudar, pronto. Isto remete-nos desde já para o mote Nós vivemos muitas vidas, até na nossa própria vida, não é? Todas as nossas idades são vidas diferentes, que nós deixamos para trás, às vezes evocamos, às vezes com melhor ou pior recordação. Mas eu penso que a literatura dá-nos, e o jornalismo também nos dá isto, que é sairmos do eixo do euzinho, que é um tirano, o eu é um tirano, é um chato, está-nos sempre a pedir mais do que ao que nós lhe devíamos, e fazemos férias. E depois, de repente, entregamos-nos a uma reportagem extraordinária e vamos descobrir alguma coisa, vamos denunciar situações injustas. Eu lembro-me, para mim, o jornalismo estava muito associado a isto, ou trazer para palco alguém que não era conhecido e que eu achava absolutamente que tinha que ser, porque era um pintor que ninguém falava e eu achava que era extraordinário, ou um cantor, ou um escritor até, pronto. E eu achava que aquilo era importante, mas sobretudo muito o lado de denúncia, que ainda hoje às vezes tenho, às vezes penso, se eu fosse jornalista eu já estava a escrever sobre isso. Bom, sou ativista, já lá iremos, mas isto para chegar ao ponto das biografias. Eu nunca quis escrever biografias, dá um trabalhão que não vos passa pela cabeça. Porque um romance dá muito trabalho, o meu romance Jardins Secretos de Lisboa foi um ano e tal a escrever, depois ia muito para os jornais para sistematizar e encontrar chão para aquela realidade onírica, claro, mas que para mim era real e tinha que ser verdadeira. Mas uma biografia, eu ando de palas, eu não posso fugir à pessoa que vou biografar, porque eu não faço biografias romanceadas. Não estou a censurar quem faz, e já me censuraram por não romancear, mas eu não sinto, talvez se calhar com a minha formação académica nesse sentido, eu tenho que ser verdadeira, porque quando eu quiser inventar alguém, eu invento. Ou deixo-me ser possuída por personagens que vêm ter comigo e que crescem nos meus livros. Mas quando eu estou com uma pessoa real, como o António Variações, eu quero saber tudo sobre ele, tudo. Onde é que ele teve, como é que ele comia, como é que era a escola, como é que não sei o quê. E ando assim, e ando sempre com medo. Se calhar não é aquela pessoa que eu pensava, vou aqui descobrir qualquer coisa horrível. Se calhar não é tão extraordinário. Se calhar é. E o António não foi uma coisa, foi um desafio que me fizeram. Duas jovens que trabalhavam na fonoteca da Câmara Municipal de Lisboa, que eram apaixonadas por Variações, eram mínimas quando ele tinha morrido, e vieram ter comigo por causa de uma entrevista que eu tinha feito ao António. E disseram, a Manuela é a única pessoa que pode fazer esta biografia. Eu disse, não quero, não tenho tempo, não posso. Bom, e foi um ano e meio. E fui a fiscal, e vim de fiscal, e falei com os irmãos, entrevistei toda a gente. Durante algum tempo tive alguém que me tirava as entrevistas do gravador, mas depois descobri que as entrevistas eram tão mal tiradas, tive que ser eu a tirá-las, ipsis verbis, para manter. E o que é que eu descobri? Descobri, pronto, aquela pessoa que eu já conhecia em termos de imagem pública, não era amiga dele, portanto não a conhecia, que era uma pessoa muito coerente, que era uma pessoa que eu aprendi a gostar daquela música, aprendi a gostar daquela forma de estar, mas não era íntima de forma alguma do António. Mas quando ele morreu, eu chorei copiosamente, pronto, como Portugal inteiro. Agora, o que eu fui conhecer foi como é possível que uma criança que nasce no campo, e estamos a falar, isto é uma história também de Portugal, porque este livro é, o António não é desligado do seu contexto. O António nasce numa época em que a infância acabava aos 10 anos, para 80% das crianças deste país. 80%. Porquê? Porque 80% das pessoas viviam no campo. E 80% e uma grande porcentagem das pessoas que viviam no campo e do campo não tinha posses para estar a sustentar liceus nem escolas. Havia um que saía e para o seminário, normalmente, que era o mais esperto, ou era o mais querido, ou era o mais frágil, ou era qualquer coisa, e alguém levava, e aquele menino era o irmão doutor, ou o filho doutor, ou qualquer coisa doutor. O António soube desde pequeno, eu aí talvez tenha sido o link, porque achei piada quando comecei a pesquisar e fui à terra dele. O António, aos 4 anos, aos 5 anos, sabia que queria ser cantor. E eu pensei, que giro, eu também soube tão cedo que queria ser escritora. Depois descobri muito mais tarde que não é assim para toda a gente. Portanto, é um privilégio que tenho que agradecer, mas que se paga muito caro. Mas o António percebeu que tinha que ser cantor e tinha que sair do sítio onde estava. Virar costas, aos 10 anos, em vez de ficar a trabalhar perto da casa onde vivia e dos pais, ele diz, eu vou para Lisboa, vou para Lisboa. Não vos vou contar a história do António, porque também não há aqui espaço, mas isto para dizer que, de repente, o António que eu descobri, o António que nós todos descobrimos e cruzando todas as informações, é muito maior que a soma das suas partes. É um ser exemplar, é um ser que poderia ser farol das nossas referências, porque nós às vezes queixamos, ai, não consigo fazer isto, porque não tenho. O António puxou-se a 400 asa, foi buscar o melhor que tinha e gostava de arte popular. Foi aprender com os melhores. O que é arte popular? O que é que é, o que é que significa isto? Gostava de teatro. Foi aos melhores, estava no Parque Mayer, mas ia ao Dona Maria. Ele rodeou-se de tudo o que podia engrandecer a sua cultura, o seu ser, e depois tem outra coisa muito bonita. O António nunca traiu as suas origens. O António nunca disse, ai, eu não sei quê, vim não sei de onde. Pronto. Não, não. O António tinha vindo dali, era dali que ele vinha, e tinha, e nota-se isso na voz dele. Não sei se respondi à tua pergunta.
Muito obrigada. Não, obrigada. E apanhar aí o que acabaste de dizer há pouco, relativamente ao não quereres fazer uma biografia, ou não teres vontade de fazer uma biografia, e não sei, pergunto, por um lado, eras jornalista também, e portanto a tua ligação à realidade, digamos assim, fazia parte do teu dia-a-dia, não é? Mas por outro lado também gostas de escrever outro tipo de coisas. Esse não querer escrever uma biografia tinha a ver com uma sensação de que estava a ser tirada à liberdade, que é a imaginação, não é? Porque a imaginação é de facto aquilo que ninguém nos pode roubar, não é? Típico do prisioneiro que está fechado numa cela, mas que a imaginação o pode levar para qualquer lado, não é? Tinha a ver com isso ou não? Essa não vontade?
De certa forma, porque assim, um romance, eu mesmo, os romances que eu escrevi, bom, um deles, não, o Xerezade, foi um presente da minha cabeça, de sei lá de onde, mas foi mais rápido, foram 6 meses. Mas os jardins demoraram muito tempo. É um espaço de liberdade, sem dúvida, e é a sensação de estar ao serviço o tempo inteiro. Ou seja, eu, para biografar alguém, eu estou ao serviço daquela pessoa o tempo inteiro. E sempre sem saber se aquela pessoa não me vai desiludir ou não me vai. E tira-me a tal liberdade. Porque nós fazemos uma reportagem, vamos até ao fundo, até podemos denunciar, aquilo não é bem o que nós encontramos, mas demoramos um mês, às vezes, ou 6 meses, ou uma semana.
Há algum espaço para interpretação, não é?
E há um espaço, pronto.
Sentiste esse espaço na biografia?
Senti completamente, porque obviamente que senti, e que isso me dá a tal margem para... É a pequena margem de liberdade que dá uma biografia, é essa. É o espaço de interpretação. E depois é ir buscar as ferramentas. O jornalismo é a melhor escola de escrita que existe. Não tínhamos ilusões. Pelo menos eu considero isso. É uma escola de escrita, é uma oficina de escrita que nos dá a capacidade de apanhar uma história enorme e transformá-la numa legenda. Apanhar uma história pequenina e acrescentá-la e fazer dela é muito interessante. E disciplina. O jornalismo dá-nos uma enorme disciplina. Agora, eu senti que isto era uma obrigação minha. Ou seja, quando me disseram isto, eu fiquei a pensar, depois pensei, alguém tem que escrever sobre o António. Alguém tem que dar testemunho desta vida. Eu, provavelmente, tenho ferramentas, conheci-o, não sei, em casa dele, em trabalho, não é conhecer, mas tenho alguns dados, eu tenho essa obrigação. E escrita, para mim, e vamos tocar no ativismo, escrita não é só aquele doce bombom maravilhoso que, eu estou a escrever aquilo que eu gosto, é também um legado, uma dádiva, é um transformar aquilo que nós temos e podemos fazer em alguma coisa que seja polarizadora e que seja útil, independentemente dos resultados que isso vai ter ou não, porque nunca sabemos se um livro vai vender ou se não vai vender, ou não é, isso não movimenta absolutamente nada, claro que fico contente, não é? Mas se não, ou críticas ou prémios, não é isso, é um exercício puramente de responsabilidade de mim para comigo e neste caso para com a pessoa que eu tinha que... Mas é andar de palas, é um bocado andar de ali.
Estava só obsessivo, não é?
Não, é que não podes fugir dali, não podes de repente lançar... Eu quando pego, por exemplo, nos livros do André, que é uma coleção juvenil, infanto-juvenil, mas que ele entretanto vai crescendo, eu às vezes dou comigo a dizer, eu tenho que começar do princípio que eu não sei o que é que vai acontecer a este puto. Isto não tem saída, isto é uma baralhada de todo tamanho. E depois de repente durmo e digo, não, pera, afinal... Pronto, misturando física quântica, misturando não sei o quê, misturando uma série de coisas e encontro. Mas é uma coisa completamente exultante, é uma coisa de uma alegria, de uma... É de facto muito bom. Pronto, é férias de nós próprios. A pessoa esquece de si. Não há horas para nada, queima-se o arroz. Tudo o que pode acontecer, acontece porque a pessoa não está mesmo. Está ali naquela corrente.
Para terminarmos um bocadinho este, enfim, capítulo, digamos assim, das biografias, tem-se falado muito aqui nas outras mesas na questão de que o autor não se sente condicionado, escreve aquilo que acha que deve escrever, escreve se quer escrever, não escreve se não quer escrever, o tema, etc., a maneira como escreve. Numa biografia mais a mais, enfim, de pessoas de agora, não é? Enfim, não deste século, mas do passado, que não foi assim há tanto tempo, que significa que ainda há familiares vivos, amigos vivos, etc., etc., Essa postura também é possível, ou achas que aí há de facto condicionantes, mas condicionantes aqui num sentido quase que ético, não é? Não é condicionante no sentido de que não podes ser livre, mas condicionante no sentido em que tu vais, de alguma forma, impactar, afetar as pessoas relacionadas com a pessoa biografada. Isso fez-te refletir de alguma forma ou não foi assim um assunto, digamos?
É assim, eu tenho uma enorme responsabilidade enquanto biógrafa da biografia de alguém. A responsabilidade que eu tenho, basicamente e em primeiro lugar, é para o biografado. Estou a fazer a biografia do António, é do António. Tenho algum cuidado, mas é talvez uma questão de delicadeza natural, de não... eu não me interessa chafurdar, não me interessa a sujeira, não me interessa a trica rafeira, não me interessa nada. Não me interessa na minha vida também, não presto atenção a esse tipo de coisas. Agora, há coisas que podem não ser, às vezes, tão simpáticas ou tão agradáveis. No caso da Maria Adelaide, por exemplo, ficam em questão os grandes senhores da ciência da época. No caso da Isabel de Portugal, que também é filha do Dom Manuel, que também, esses foram 3 anos. Portanto, vejam lá que eu não tenho razão de dizer, caramba, esta gente manda em mim. Estava sempre a pensar, eu agora vou descobrir alguma coisa desta mulher, que vou achar que a mulher é um horror. E não descobri quase nada, só uma coisinha, e pus. E descobri uma coisinha que foi porque a Inquisição ainda não tinha começado, a sério, já estava estruturada, mas eles ainda não, a Isabel nunca foi assistir a um auto de fé, não foi decretado nessa altura auto de fé, é a seguir, é com o filho começam então as lindas fogueiras. Mas há uma altura em que há um homem que se explode, que foi acusado, e diz, essa mulher é uma bívora, e eu transcrevi do sítio que apanhei, disse, está aqui, tenho que pôr, porque ela provavelmente não foi, não, ninguém é, para toda a gente, e de facto o que vinha ali era muito feio. Eu acho que se a Isabel fosse uma figura mais 50 anos depois, ou 30, eu não sei se teria estômago para biografar, embora já tenha escrito sobre Inquisição, porque, e vou escrever, e tenho uma coisa para publicar sobre Inquisição, mas não daria o meu tempo por bem emprego a fazer uma biografia de alguém que tinha estado, a não ser para... Quer dizer, não me sentiria tão envolvida, não convidaria essa pessoa para a minha cabeça.
Tem-se falado aqui muito da questão de como é que se escreve, quais são as, enfim, as técnicas dos escritores. No fundo, eu penso também que quem ouve, seja aqui ou seja numa sala de aula ou seja num discurso, está sempre numa postura de alguma aprendizagem, não é? Portanto, isso acho que é sempre uma coisa bonita. De umas biografias para as outras, há coisas que se... Enfim, algo que se mantém, algo que é uma base que tu precisas sempre para trabalhar uma biografia, ou sendo pessoas de momentos históricos e de personalidades e tudo completamente diferentes, então o teu trabalho também é completamente diferente. Ou há alguma coisa que tu, em termos de técnica de trabalho, eu estou agora a ser um bocadinho mais para o lado prático, não sei se...
Sim, é curioso, essa questão é curiosa, porque eu já tinha nebulosamente formulado isto. É assim, primeiro, a escolha das personagens não fui eu que as escolhi, elas vieram ter comigo, pronto. E eu não tive hipótese de fugir, quer a Maria Adelaide, quer a Isabel...
Mesmo as não ficcionais, é isso?
É outra gente, completamente diferente.
Okay. Mas vem ter contigo na mesma?
Não, eu desembrulho... não, depois vem, quando eu desembrulho o novelo, elas depois caem catadupa como moscas. Mas, em relação à técnica, eu acho que não há o direito de fazer um objeto literário, e isso ajuda muito o jornalismo, que seja incompreensível para as pessoas que o vão ler. Fazer uma obra fechada sobre a academia não me interessa, porque eu também bocejei muito a ler obras da academia, que depois tinha que as ler e eram muito interessantes, porque me interessavam na minha área, mas com o que eu sei, com as técnicas que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, eu tenho a obrigação de tornar o objeto literário o mais sedutor possível. E isso significa que como é que isto começa, como é que vou desenvolver. E então é uma questão de técnica, é uma questão de estrutura, é um bocado como um arquiteto, ele nunca vai fazer a mesma casa, mas tem ali uma base que de repente olha para o espaço e diz, aqui ficava bem a casa assim. Começam
tem que
todas...
uma coisa de geometria antes de
geometria,
começar.
Tem uma coisa um bocado matemática, há uma construção quase matemática, uma construção depois também um bocado musical, porque as palavras têm que ser... Falou-se aqui muito do vocabulário e das palavras. Eu acho que nós não temos... esconder palavras que sejam difíceis, porque eu quando era pequena e lia livros que não percebia, se os livros eram muito fascinantes, eu ia ao dicionário. Portanto, não vale a pena estarmos a estupidificar as pessoas, vamos cá reduzir, eu não concordo com isso. E tenho uma escrita que já foi alvo até de crítica, porque era-me bem escrita. Acho que tinha uma vez uma crítica de alguém que dizia que pronto, e agora? Porquê? Porque é muito bem escrita, pronto, eu fico contente. Porque não acho que isso me ofenda.
Todas
fico
as críticas
muito contente.
Fossem assim, não é?
Se todas as críticas fossem assim, mas era uma pessoa que não tinha conseguido ler um livro. Então, aquilo irritava, pronto, foi a Xerezade, que é um livro bastante hermético, sem dúvida. Mas eu acho que, ainda por cima, há palavras que eu às vezes olho. Ai, ontem estava em Lisboa, e há uma amiga minha que estava a ver umas fotografias e diz, aqui está esta cara desta pessoa... Tem uma carinha rubicunda. E eu disse, epá, já não ouvi essa palavra há tanto tempo. Vou puxar-lhe o lustro, vou limpá-la bem limpinha e vou usá-la outra vez. Que a gente pode ir buscar ao baú palavras velhas e elas são fantásticas e são maravilhosas. E a palavra é vida, a palavra é um ser vivo. E é um ser tão vivo que a primeira coisa que, que uma revolução faz ou desmancha, uma ditadura faz ou desmancha, é os livros. Queimam-se as bibliotecas, que também se calam as rádios, sem dúvida, e as televisões, porque... mas é a palavra que é amordaçada, porque a palavra é um fermento que não vos passa para a cabeça. Quer dizer, passa-me a mim, porque já pensei muito sobre isso, mas se começarmos a pensar, é o maior fermento, é o princípio do princípio. O princípio era o verbo, e é assim que tudo começa. E isto para dizer...
Propositamente à técnica,
à técnica. Portanto, a técnica, o conceito.
Assim.
No romance, eu vou dar, pronto, o romance desenrola-se de uma forma completamente diferente, mas completamente diferente. Às vezes parte-se às cegas. É engraçado, os Jardins Secretos de Lisboa, que provavelmente vai ser reeditado outra vez, para mim está tecnicamente esgotadíssimo. Os Jardins Secretos de Lisboa, um dia um amigo meu, fotógrafo, tinha trabalhado comigo nos jornais e que me encontra no caminho, eu tinha acabado de lançar um livro de contos, que ele tinha gostado muito, e diz-me, tu agora devias fazer, era um romance, porque já foi em 2000, porque sabes que aqui no Chiado havia não sei o quê, tal, 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 e conta-me, e está ali 5 minutos comigo, e eu chego a casa em febre completamente, e sinto-me a escrever e começo a desenrolar uma história que é um fotógrafo, não, quer dizer, nem vou contar, mas é um homem que quer fotografar uma rapariga, empregada, está no quintal, está a pôr roupa na corda e ele manda a parar, manda a imóvel e ela só olha para aquele olho da câmara e bom, e depois é um livro com 500 páginas, pronto. E onde aparece tanta gente que a certa altura há um que aparece que eu disse, caganda chatice, mas este nunca mais se vai embora, vou pôr bexigas. Teve até ao fim do livro. Eu nunca imaginei que era um fazenda.
Tu vingas estas personagens.
Não,
quando elas não...
Essa foi assim,
não,
mas o que é que está aqui a fazer? Porque a pessoa às vezes pensa, isto vai ser assim... E pronto, já está arrumado. Não, não sabemos. A estrutura revela-se a si própria. É um processo incrível. Eu acho que com a pintura é a mesma coisa. Eu acho com, se calhar com a culinária também. Isto é um ofício também. Portanto, não é com os barros. Eu acho que isto é assim com muita... Não quero agora mistificar muito, porque é a minha área, é a escrita. Mas qualquer pessoa, e todos nós somos criativos. Atenção, não há um ser humano que não seja criativo. Não há um. Depois, a vida pode afastar a pessoa da criatividade. Mas, ao nascer, as pessoas são todas criativas e criadores. A prova é que têm imaginação. E se nós temos imaginação que nos leva a conceber coisas, é porque somos criadores. E então, cada um de nós aplica. Em alguns, no meu caso, era uma pulsão tão forte... que eu tinha a sensação que se não seguisse esta via, e seguia sempre paralelamente, isto está o jornalismo, mas também tinha 4 filhos, e temos que viver e temos que trabalhar e não sei o quê, mas eu sabia que eu tinha que chegar ao meu sítio, tinha que chegar ao meu tempo, porque senão não fazia sentido para mim viver. Não é ser derrotista, nem é quer matar, eu sou super otimista e é... I was drawn that way, como dizia a Jessica Rabbit. Só tem que ser aquilo que a pessoa tem que, tem que ser, é isso.
Isso dá-me aqui o mote para um outro tema que gostava de que falasses, que tem, falas de imaginação e, portanto, imediatamente vem-me à cabeça crianças, que é também uma das coisas que, ou um dos alvos, digamos assim, da tua escrita, a literatura infantil. Que, de certa maneira, é quase o oposto daquilo que estamos aqui a falar nas biografias, não é? Que são rígidas no sentido em que é a vida daquela pessoa e, portanto, não vamos inventar, não é? E a escrita para crianças é exatamente o oposto, não é? Tu concilias isso misturando, por exemplo, exatamente para te deixar respirar um bocadinho, tipo, agora vou deixar a biografia e vou escrever qualquer coisa para crianças para me libertar, ou não? Tens que estar... ou num capítulo.
O calendário não sou eu que mando. Não, o calendário dos meus livros não sou eu que mando. Eu costumo dizer, eu tenho livros na fila de espera, às vezes uns atropelam-se aos outros, não consigo mesmo. Se calhar é porque sou caótica e estou a arranjar desculpas, mas na verdade eu nunca sei. Agora, quando eu estou a escrever juvenil, é só juvenil. Quando estou a escrever a biografia, não consigo. Agora, com as crianças, eu tenho a memória. A infância dura a vida toda, nós devíamos ter todos noção disso. A infância dura a vida toda, e subalternizarmos a infância é perdermos uma parte muito, muito, muito importante que nós somos, é recusarmos, é desrespeitarmos uma parte importantíssima. Eu costumava fazer um exercício com os meus filhos, quando eles eram pequenos, eles no outro dia que me lembravam, que era ao pequeno almoço nós falávamos do que é que tínhamos sonhado. Então, o que é que sonhaste? Então, não sei o quê. Olha, combinamos encontrar nos sonhos, eu sempre com aquela esperança, vamos chegar ao ponto da telepatia, isso era tão lindo.
Mas um pequeno almoço mais nutritivo, se calhar, para as
coisas. Mas então, mas fazíamos este exercício, estimulávamos muito o lado dos sonhos. Houve uma altura que eu considerava que a minha vida, em termos, era bastante... exigente, ainda estava nos jornais e os filhos e tudo isso, e então era bastante árida, talvez, em termos de... E eu comecei a fazer um diário de sonhos, e eu mantive esse diário de sonhos durante anos.
Inspiravas-te aquilo... nos sonhos dos teus filhos para escrever histórias?
Não, não, os
sonhos. Mas pedias aos teus filhos para contar os sonhos, não?
Não, mas eu não escrevi os sonhos deles.
Não, está bem, mas se alguma vez te inspiraram esses sonhos
não,
para...
Não. Então escrevi os meus sonhos, e depois comecei a perceber... Quando a gente começa a escrever os sonhos e contá-los a nós próprios, é um bocado como revelar fotografias. Não pode apanhar muita luz, porque senão queima. Então é, antes de acordarmos, mesmo antes, nós temos que contar o nosso sonho de nós próprios várias vezes, para fixar, é o bem de fixar, e depois, de preferência, escrever. E a certa altura, o exercício dava-me, eu já conseguia escrever páginas e páginas de história, só faltava a ficha técnica, porque isto era uma coisa... Então, eu todos
os dias... Não digas que consegues ter sonhos que fazem sentido.
Consigo. Alguns.
Isso não é mesmo uma garantia,
quando,
não é?
Mesmo quando se misturam, mesmo quando são caóticos, às vezes anos depois eu digo, ah, que curioso. Agora, o que é engraçado é que eu então ia sempre dormir radiante. Uau, o que é que me vai acontecer hoje? Então eu acho que é um bocado, é que fixe. Então não consigo controlá-los. Consegui algumas vezes ter sonhos lúcidos, que é uma experiência que eu aconselho vivamente. Mas
o que é isso? Explica-nos lá, que eu não sei o que é um sonho lúcido.
O sonho lúcido é a gente, a certa altura, acordar dentro do sonho e dizer, eu estou a sonhar.
Okay.
E é fantástico. Eu, quando vou às escolas falar com miúdos, fico radiante quando percebo que cada vez há mais miúdos a dizerem que sim, que têm, e miúdas. Porque eu, quando comecei com esta prática, tinha que andar à procura na internet, pronto, já há muita coisa, mas é muito estimulante. É a pessoa, de repente, uau! Posso ir onde eu quiser, posso saber o que eu quiser. Posso, é muito giro, é muito interessante. Mas são vias de conhecimento, aí está. São vias de conhecimento, não é?
De essa experiência que tens com os miúdos teus leitores, não é? Imagino
sim.
Que vais às escolas, sim, etc, sim. etc. O que é que consegues ajudar-nos a perceber um bocadinho a nova geração e a forma como eles encaram os livros, já que isso é um dos grandes... temas, o receio de que o livro acabe, o receio
não,
de que
as
crianças não
acabar.
Têm tempo para ler, não querem, não gostam, porque há tanta coisa espetacular, os jogos são uma maravilha, são, enfim, são altamente estimulantes, de facto, não há como negá-lo. Mas eu continuo a conhecer crianças que se fascinam também com livros, não é? E, portanto, o que é que tu achas que mudará para estes jovens? O que é que eles querem, o que é que eles procuram? Não sei se algum dia...
Sim, é assim, eu já tive de tudo nas escolas. Quando vou às escolas e estudaram um livro e leram, é maravilhoso e é muito fácil. porque querem saber muita coisa sobre o André. Mas ele estava a sonhar, mas é verdade, mas é não sei o quê, mas entretanto aqui, e fazem, já tive peças de teatro com os meus livros feitas, peças de teatro, já tive desenhos, já tive coisas incríveis. Outras vezes é quase um combate de boxe, mas eu tive 4 filhos e sei muito bem como é que trato o assunto, que é de repente ter assim uma coisa e ter ali uma data de miudagem, estamos a falar do secundário, não estamos a falar dos pequeninos, que são adoráveis. Eu infelizmente não escrevo para os pequeninos, vende-se muito mais e são adoráveis. Não.
Mesmo para os mais difíceis, que são os adolescentes.
Não apareceu, pronto. E então, de repente, tenho ali um e eu faço, é muito simples. Aliás, que eu até gosto e até não tenho o que fazer, porque somos menos, porque é... Pego no microfone e vou. Tens alguma coisa mesmo interessante para dizer que queiras partilhar com as pessoas que estão aqui a ouvir? Não, alguém quer ouvir o que este menino está aqui a falar e a rir? E não... não, eu vou completamente, cruzo, falo e já pus gente na rua. Me disse, rua. Vocês estão aqui para me ouvir a mim ou estão aqui para ouvir a este? Não sei o quê. Tu vais imediatamente. Pois claro que as pessoas vão, têm medo deles muitas vezes. Não, eu disse, nem pensem que eu fiz 300 quilómetros para estar aqui, para levar com má criações que eu nem admiti aos meus filhos. Estamos entendidos? E a maior parte gosta. E a maior parte quer ouvir. E a maior parte está mesmo com interesse em saber o que é que está ali a passar. E depois já me aconteceu mudar completamente o discurso. Mas completamente, nem sequer falar dos livros que eles não tinham lido. Que é, por exemplo, entrar numa sala de aula, ter um anfiteatro cheio, como havia tricas entre bibliotecárias e professoras. As professoras deram a soleta e a bibliotecária também, e o diretor da escola estava não sei aonde, e eu de repente disse, está bem, há um que se deita. E eu disse, faz favor, vou chamar a enfermeira que este menino está doente. Estás-te a sentir bem? Bem, mas eu fico mesmo furiosa. Vocês não estão bem, eu dava uma fúria. Estás mesmo... Ok, pronto. E depois percebi que eles estavam tudo menos na literatura. E então... Perguntei-lhes, é o que me vem à cabeça, perguntei-lhes se eles sabiam qual era a pessoa que tinha viajado mais longe dos homens, os seres humanos que tinham ido mais longe desde a história da humanidade. E começaram a falar, foram dizendo não sei o quê, e a certa altura disse, olha, é um senhor que não se mexe na cadeira, isto foi já há uns 8 anos, está numa cadeira de rodas, não fala, a voz é de computador, é não sei o quê. Pois falei-lhes dos buracos negros, falei-lhes de um cientista, falei-lhes da força da cabeça, falei-lhes do pensamento que conquista tudo e falei-lhes da prisão. E se vocês continuarem nesta atitude de não quererem aprender, vocês vão ser prisioneiros, vocês vão ser completamente escravos de uma situação que os vai devorar. Se vocês quiserem ser como o outro, vocês podem estar numa prisão, podem estar numa cadeira de rodas e voam. E os livros vão-vos dar as asas. E a certa altura, mas dá-me um trabalhão. A pessoa diz, caramba, vim para aqui para um combate de boxe.
Não vais conquistá-los, não é?
Mas eu acho que é uma obrigação cívica. Também, é? É uma obrigação cívica.
E então... Consegues perceber o que é que eles procuram nos livros, ou nos teus livros, ou
que os miúdos estão muito liga
a ti, não é? São diferentes idades.
Os miúdos que leem os livros, e eu tive uma experiência muito gira no ano passado, foi no Alentejo, que eles fizeram desenhos e não sei o quê, e estavam maravilhados para me conhecer, uns ciganitas. Então continuaram a história, como elas achavam, ia tudo casar aos 14 anos. Mas pronto, não era só isso. Mas era ali aquela fantasia. Mas já me aconteceu, os livros começaram a ser publicados em 2006, parece-me, dos Andrés, com algumas interrupções, agora o último foi pela Bertrand, de vir ter comigo um rapaz grande, crescido, e dizer, deixa-me fazer uma fotografia consigo, não sabe o quanto eu lhe agradeço. Não tem idade para ter lhe dado live, não tem... André... Sim, foram os Andrés, não imagina o que me ajudou, não imagina que não sei o quê, foi maravilhoso. Quando é que sai o próximo? Que já li ele e os outros. Estamos a falar de um rapaz de 20 anos. Já me aconteceu no metro, já me aconteceu na rua, e isso eu fiquei tipo, caramba, cheguei, porque nunca sei. Eu sinto que os miúdos estão profundamente sozinhos, entregues a si próprios. Os pais estão profundamente amarrados à sua escravatura laboral, que eu acho
fisicamente
que nunca...
sozinhos, ou seja, porque os pais não estão em casa, ou sozinhos porque
não, mentalmente,
ninguém os entende?
Não, porque os pais também não têm tempo. A vida está feroz. Os pais e as mães são de tal maneira amarrados para já uma série de coisas que é suposto terem e trabalharem para. Querem dar o melhor aos seus filhos. Não têm tempo, estão cansados. E aquelas crianças vão para a escola, os professores também muitas vezes estão desmotivados e estão cansados, e depois as crianças precisam de sonhar, todas as crianças precisam de duas coisas, sonhar e brincar. E estão-lhes a tirar as duas coisas, não as deixam brincar, porque... Não, é a natação, é o judo. Acham todas que vão ter Ronaldos em casa e vão ter Floribelas e vão ter não sei o quê. Não, as crianças têm de ser crianças, obrigatoriamente. E matar a infância de uma criança é comprar uma fatura muito elevada. As crianças têm que brincar, acabou. Não têm boas notas, paciência. O Einstein também não tinha. Se calhar vai ter... Exato, não é preciso. Se calhar não está a gostar do que está a dar. O ensino é muito massificado e eles não têm pontos de fuga e estão ligados à máquina. E isso eu acho que é propositado. Há bocadinho falou-se disto. É uma escravatura de consumismo, porque nós, aos olhos da grande indústria e da grande capital, há dois tipos de pessoas. Os consumidores e os não consumidores. Consumidores, vamos fazer tudo para os... E nicho de mercado. Criança é nicho de mercado. Pumba, toma jogos. Pumba, toma PlayStation. Pumba. Depois, quando as pessoas já são velhas, já não são nicho de mercado e dá-se cada vez menos importância. Nós vivemos numa sociedade completamente anormal. E se não for a literatura, se não for o sonho, se não for a música, se não for a poesia, por isso é que estas coisas são importantes. Nós estamos a matar. Estamos a ser testemunhas do assassínio da humanidade enquanto humanidade. Estamos a criar robôs que de qualquer dia estão completamente desempregados porque vêm robôs de verdade que vão fazer o trabalho deles. Nós somos muito mais. Há dois tipos de força. Há a força do dinheiro, que a maior parte de nós não tem, porque é preciso muito. Não é? Estamos a falar de força. E há a força humana, que é as pessoas. Somos nós. Nós. Todos somos muito, muito, muito mais do que a cúpula da pirâmide. Temos a obrigação de nos manter acordados. O que é que podemos fazer? Estar acordados, estar atentos, ver os sinais, dar aos nossos filhos, aos nossos netos, às pessoas que nos rodeiam. E aí é o meu lado ativista.
Exato, pronto. Exatamente.
É isso.
E é uma ponte perfeita, até porque também falaste nessa sensação de que mudaste a vida desses jovens que vieram ter contigo aos 20 anos, de alguma forma. Enfim.
Sim,
e isso, de alguma forma, é o objetivo do ativismo, seja ele público e partidário, ou seja ele mais no nosso dia-a-dia. Como é que fazes essa... Enfim, não sei se vou-lhe chamar salto, mas se calhar não foi um salto, para participar num partido, ser ativista pelos direitos dos animais, imagino, da natureza em geral, não sei. Ligas isso de alguma forma à tua escrita? Ou seja, porque também me disseste exatamente que a leitura que esses jovens fizeram dos teus livros pode ter feito alguma diferença na vida deles e, portanto, isso é uma forma de ativismo. Mas não sei se distingues completamente ou se achas que as coisas estão interligadas de alguma forma. Se é uma forma de continuares esse trabalho.
São campos muito diferentes e eu tenho que confessar aqui uma coisa em abono. Eu sou muito preguiçosa. Mas não tenho tempo para ser preguiçosa. O que eu gostava mesmo era não fazer nada. Quer dizer, escrever, sim, sonhar, divagar, estudar, pronto. Mas há uma coisa que quando às vezes vemos alguma grande injustiça, está, jornalismo, vou escrever. Estou ali a ver alguém que está a espancar alguém ou que está não sei o quê. A pessoa tem um impulso natural de qualquer ser humano, é eu não quero que isto aconteça, eu não quero deixar. E eu nunca me filiei em nenhum partido, até me ter filiado há 5 anos no PAN, porque senti que havia ali uma área que não estava contemplada no discurso político. O discurso político é completamente económico, isto é mentira. Nós não somos só seres económicos, e aquilo é, e vamos gastar, e vamos aumentar o emprego, e vamos aumentar a produção. Temos um planeta A, não temos um planeta B. Portanto, os nossos recursos estão a acabar e há formas de pensamento novas e a gente mais nova tem essa noção, já nasce sem saber isso. E depois não há o direito de explorarmos os recursos de todos, estou a falar de água, estou a falar de floresta, estou a falar dos animais, em detrimento de gulas, de apetites, vamos lá criar 300 mil chinchilas, que são animaizinhos lindos na natureza, numa caixa apertadíssima para lhes tirarmos as peles enquanto são vivas, para acharmos que somos muito giras, porque temos ali, somos umas peruas dondocas que ficamos lindas com aquela porcaria daquele despojo sangrento, muito branquinho. Bom, e isso foi ali um campo onde eu senti que podia dar o meu contributo. Nunca pensei... cargos, e eu ainda há bocado vinha a contar uma história muito engraçada, porque em 2014, ou não sei o quê, tive o desafio de ser candidata às eleições europeias. E esta é muito giro, nessa altura ainda foi pelo Paulo Borges, e eu pedi uma noite para pensar e no dia seguinte perguntei-lhe, garantes-me que eu não ganho? E ele ficou, Não, nós estamos a subir, eu não te posso garantir isso. Epá, que chatice, assim não posso aceitar. Porque eu não vou fazer diferença nenhuma no Parlamento Europeu. Dava muito jeito naquela altura aquele dinheiro. Por acaso dava, estava... Mas eu não posso aceitar isso. Vou matar-me, porque eu, aquilo que eu tenho que fazer não passa por uma coisa que depois ali... Eu estou ali, sou figura presidente. Está bem, venho ao fim de semana para casa. Está bem, não sei o quê. Epá, mas não posso aceitar. Outra coisa diferente foi quando aceitei as presidenciais, porque eu senti que havia ali uma janela de oportunidade para passar uma mensagem que poderia dar força a um partido que tinha uma agenda que a maior parte das pessoas achava hilariante e ridícula, porque não a conheciam. Mas até mesmo amigos meus, os cãezinhos, os gatinhos, quer dizer, por amor de Deus, isto ultrapassa muito. Então, foi de facto uma, talvez a maior dádiva que eu dei para as causas, foi muito assustador, mas depois senti que era a situação certa.
Assustador porquê?
Eu tinha ataques de riso quando começava a escrever o manifesto, não tinha pajara. Mas eu, ao mais alto cargo, mas quer dizer, nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar uma situação daquelas. Mas espera, mas há coisas que eu posso vincular através desta mensagem. E se calhar a arena política pode transformar-se e pode modificar-se com um discurso diferente. Vamos sair do discurso, conhece os dossiês, ou conhece não sei o quê, ou vamos não sei o que mais... Vamos alargar e tocar noutros assuntos. E achei que aquilo poderia ser importante e acho que tudo contou e o PAN conseguiu ter um deputado. E foi muito importante porque hoje em dia toda a gente fala de uma data de coisas que antigamente não falava. Nessa altura, deixei passar 3 meses e disse, eu já não quero ser comissária política nacional, eu já não quero, já não era preciso. E agora o meu ativismo é ligado à luta contra o petróleo, que é uma coisa... terrível que nos vão fazer, que não vão fazer, porque nós não vamos deixar. Pronto. Ligada à asma, que foi uma mulher extraordinária que começou também. Tivemos nos incêndios no ano passado, não dormimos no chão porque nos deram um hospital de abandonado para nós dormirmos numa enfermaria. Foi maravilhoso, porque tínhamos preparadas para isso tudo. Tivemos dias em Pedrógono a correr aquilo tudo, a falar com os bombeiros, a falar com toda a gente, a tentar perceber que não valia a pena estarmos a dar às grandes instituições tudo o que recolhemos, que foi muito, recolhemos muita coisa, porque aquilo depois já havia ali... Não era legítimo, não era líquido que aquilo fosse diretamente entregue às pessoas que precisavam. E então criámos outras estruturas, estamos agora a apoiar as pessoas dos incêndios de Monchique. É muito engraçado, somos é uma associação que está a crescer e que é muito grande, foi que começou com a luta contra o petróleo, mas a Laurinda vive em Lagos... A Petra, que é a nossa jurista, vive em Portimão, eu vivo no Alentejo, e às vezes há coisas que não podemos dizer por telefone, porque é de facto um dossiê muito escaldante, e nós encontramos a meio caminho, ou vamos todos ter a Lisboa, ou vamos não sei o quê, obviamente que é muito bem pago, não é? Pagamos do nosso bolso, não há, mas isso é uma falta de pontaria minha para as coisas quando começam a dar dinheiro. Mas eu preferia morrer a pensar que não fazia nada perante o que está a ser feito e que vou deixar aos meus filhos e aos meus netos e aos nossos filhos e aos nossos netos, porque tive o privilégio de viver coisas no mundo, não estou a dizer que era melhor porque havia muita injustiça, sem dúvida, mas o que se está a fazer agora é uma hecatombe a nível de recursos ambientais para ir para os bolsos de uns predadores, de uns acumuladores doentios que querem tudo a troco de qualquer coisa, de destruir paisagens protegidas, destruir habitats, aspirar o fundo do mar até matar o mar. Portanto, aí pronto, é assim.
Essa experiência, enfim, mais política, ativamente, digamos. Sim. Assim, também te trouxe histórias, inspirou-te histórias?
Mas não vou escrevê-las.
Não,
nunca.
Ficas pela inspiração.
Não é inspirador. Não é inspirador, é no
ainda
sentido...
Ainda que no mau sentido, quer dizer, ou seja,
sim,
se
nem
desperta,
no bom, nem no
se desperta para realidades e mundos.
Não,
e
só se fosse
nichos.
Um livro cómico, como o meu único e grande amor casado, que é um livro muito... que é uma sátira, mas não, é assim, agora, não temos o direito de dizer não gosto ou não quero, e, por exemplo, fizemos alguma coisa para... Eu faço agora este ativismo porque tenho um campo onde posso agir e não sou precisa... objetivamente, pronto, o PAN já tem recursos, económicos, não sinto que seja necessária. E então não vale a pena e desejo que continue, que seja, e que frutifique e que haja mais pessoas e mais partidos a terem atenção a essa agenda ou outras agendas nesse sentido. Em relação à política, é de facto tudo é política, como tu dizes, tudo é política. O eu dizer não vou votar é um ato político. Com os não votos, nós elegemos pessoas que vão de empurrão. De repente, 25%, 50% de pessoas não votaram e temos alguém que vai para o andar de cima, não é? De elevador. Portanto, não, mas tem que ser feito. Portanto, saúdo a todas as pessoas que se envolvam na política de coração. É um trabalho muito duro. Eu, para mim, ativismo que estou a fazer agora com a ASMA é política de coração também e de empenhamento. E isto que nós estamos aqui a fazer é uma oficina de pensamento. É político também.
É, há muitas vezes a falta de noção de que a política surge porque vivemos em sociedade. Ou seja, não é por uma questão de... Depois temos a tendência para apontar os partidos e a corrupção e etc., mas a política em si é uma forma da sociedade se organizar, não é? E, portanto, é necessária para mudar o mundo, mesmo que queiramos, que ele.
Alguém tem que fazer alguma coisa?
Que o caminho seja outro, não é? Eu passava agora a palavra à nossa audiência. Para quem queira colocar questões, agradeço imenso à Manuela por esta conversa. Por isso, é a vossa vez de fazer perguntas.
Boa tarde. Talvez me atrevesse a perguntar, dentro de, enfim, das pessoas com quem travou conhecimento dessas histórias todas, já percebemos que não haveria nenhuma que biografaria, mas haveria alguma que sentisse um desejo grande de biografar uma personalidade não necessariamente portuguesa, mas alguém que fosse para si um desafio muito grande, que representasse também... em certa medida um farol, e cujo desafio fosse irrecusável.
Pois é. Eu quando andava, houve uma altura que ia muito para a Andaluzia, para a Espanha, e quando andava a fazer a escrever Isabel de Portugal, eu fiquei muito, mas já é muito biografada, com a Joana Aloca, que foi uma mulher que foi completamente trucidada por aquele filho, Carlos V, e por aquele sistema, e até pelos próprios pais. E a Joana Louca é uma figura que me comove muito. Se calhar não era tão louca quanto isso. Mas está muito biografada, e isso eu seria... Eu já não tenho tempo de vida para agora ir para fora, passar 5 anos ou 4 a ler nos arquivos em Simancas, ou não sei o quê, um personagem que ainda por cima está biografada. Não me aconteceu ainda. Talvez haja, eventualmente, alguma pessoa em Portugal... Porque acho que em Portugal também não tem havido muito exercício da biografia a este nível e que nós precisamos ter os nossos próprios... precisamos ter os nossos próprios... Eu não gosto da palavra herói, porque os heróis somos todos. Basta estarmos vivos, estamos aqui numa luta. Caramba, só nós é que sabemos, não é? Cada um de nós. Mas termos figuras que nos possam amparar, que a gente se possa apoiar, dizer, afinal, aquela conseguiu, aquele fez, aquilo... Talvez isso aconteça, mas eu não estou à procura. Eu agora queria ficar sossegadinha no meu canto, talvez a publicar uma tese que tenho, que foi muito interessante, e fazer acabar o romance que tenho entre mãos, que me está a dar muito trabalho, porque é numa época que eu não estava habituada e é numa geografia que eu não estava também. Portanto, está um bocadinho em aberto. É um bocadinho...
Donald Trump era um desafio? Donald Trump era um desafio?
Ui! Eu não perdia tempo com ele. Nunca. Aliás, não, porque é mesmo dar-nos a nossa vida, não é? Portanto, não, nem pensar. é um Donald Trump, é um sinal dos tempos, mas olha, o do Brasil também não é melhor. Acho que o Donald Trump até fica quase menino de couro em relação àquele senhor que quer exterminar os pobres e os índios e os... enfim.
O que eu ia perguntar ainda ganhou ainda ganhei mais vontade de o fazer depois da segunda pergunta, digamos assim, deste senhor. Quando decidimos fazer uma biografia de alguém, tem forçosamente de ser alguém com quem nos identifiquemos ou por quem tenhamos admiração?
Eu não me identificava com o António Variações. Eu, admiração, sim, tinha alguma, mas eu não sabia o que é que ia encontrar. Tinha assim umas noções vagas. Mas achava que aí está, aquele personagem tão, que eu comecei por ir entrevistar, muito contrariada. Que chatice agora um homem, um barbeiro a cantar Amália, que heresia. E que depois achei tão incrível o ambiente dele e a maneira como ele vivia, a casa lindíssima com coleções de arte popular. Naquela altura seria muito apiroso. Kits, não é? Mas da maneira como ele as acumulava, aquilo tinha um bom gosto insuperável. Aquilo, como eu escrevo no livro, apetecia rir e bater palminhas. Mas, e a seriedade dele, portanto, ajuda muito ter essa seriedade e ter esse respeito pela pessoa. Também não me identificava muito com a Maria Adelaide, porque a Maria Adelaide, a história dela, quer dizer, identifico-me no sentido da imensa admiração que tenho de uma mulher que decide fazer o que quer da sua vida e ponto final, e acabou-se. E as consequências, com certeza, vamos enfrentá-las. E isso sim, isso identifico-me com essa desassombro e essa coragem e essa consciência que ela tem, que não há o direito, pelo facto de ser mulher, de lhe tentarem negar o privilégio maior que é viver um amor. Portanto, isso aí tive. A Isabel de Portugal era muito remota. O que me motivou a escrever a Isabel... Estou-me a esquecer da minha biografia que eu escrevi para a minha mãe.
Mas sem irmos ao teu caso, não, em específico.
Não vou... Isabel, o que me motivou foi como é que é possível esta criatura e aquele homem viver uma história de amor tão apaixonada. Deixa-me cá ver se isto é mesmo verdade. Será que ele gostava mesmo dela? Será que... E é verdade. Eles gostavam do outro naquelas... Portanto, há coisas que eu tenho que ficar... interessada, curiosa, apaixonada, porque senão dá-me trabalho. Escrever dá-me trabalho. E eu sou preguiçosa, como já disse. Portanto, ou tudo isso é compensado pelo envolvimento apaixonado, tenho que estar mesmo apaixonado, para fazer o que faço, e por esta noção de que é mesmo importante, é mesmo dar a conhecer isso. É só isso, portanto, tem que haver. Eu não faria uma biografia, por exemplo, de um serial killer. Uhum. Não faria, não me interessa. Não me interessa. Me interessa meter-me na cabeça de uma pessoa que é uma parte daquela cabeça.
De alguma forma já me respondeste. Só farias a biografia de alguém que eu cacete essa afinidade.
Pronto, é isso, olha. Cheguei lá. Ok, obrigada.
Nada, obrigado.
É verdade, às vezes a gente não sabe bem o que é que vai.
E a falar, vamos entendendo o que pensamos.
É. Caso é, oficinas de pensamento.
Mais alguma questão?
Vamos acabar
a próxima,
em
exato. É. Acho que sim, que com esta reflexão. A próxima mesa já está também na hora. E eu vou terminar apenas com uma reflexão do Elman, que escreveu a biografia, uma das biografias mais emblemáticas de sempre, que foi a de James Joyce. É bem uma reflexão, é mais uma questão, e que eu acho que é interessante porque cobre um bocadinho as questões que foram sendo levantadas nas outras mesas, e talvez nos deixe pensar um bocadinho. Dizia que ele, James Joyce, chegava às coisas através das palavras e não às palavras através das coisas. Isto, no fundo, dá-nos aqui a simbiose entre as palavras e a realidade. O que é que vem, um bocadinho, o que é que vem primeiro, o que é que nos toca primeiro. E é tudo o que temos vindo a falar aqui neste encontro. Muito obrigada a todos.
Obrigada.